No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Parintins tem a pior seca dos últimos 49 anos. Comitê Permanente de Enfrentamento a Danos e Desastres deve ser implantado no Careiro. Atleta de Barreirinha representa Amazonas nos Jogos Escolares Brasileiro. E campanha visa arrecadação de livros para a biblioteca na Resex Tapajós Arapim.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
E o Amazonas, na região de Parintins, tem a pior seca dos últimos 49 anos. Além de Parintins, mais 6 municípios estão em situação de emergência. Os detalhes com Orestes Litaife.
A cidade de Parintins se desenvolveu em cima de uma ilha. Quem mora na ilha Tupinambaranda é acostumado com águas por todo lado. Mas com a forte estiagem que castiga o Amazonas, fez mudar o cenário no entorno de Parintins. O rio Amazonas atingiu sua maior seca em 49 anos na cidade. Segundo o Serviço Geológico do Brasil, essa é a pior seca já registrada na terra dos bois Garantido e Caprichoso. O rio secou tanto que o seu Paulo Fonseca não teve tempo nem de tirar o barco dele, que agora está encalhado.
Por isso que eu quero ir no meu barquinho hoje, se Deus quiser, de tarde, para levar ali para o Paraná, daqui. É. Aqui não tem mais gente não. Espero a Deus que não dê problema para tirar meu motor hoje. Estou pagando 6 homens para me ajudar a empurrar para esse Deus, ajuda a gente pegar ali a lama da água para ir embora.
Seu José Alencar também tem uma embarcação que ainda não ficou encalhada, mas ele diz que o rio Amazonas está secando numa velocidade assustadora, que é preciso ficar de olho na embarcação, porque senão a qualquer momento o barco pode ficar em terra.
Aí tem que empurrar de quase todo dia e tem que sempre colocar bem fora, porque às vezes a gente nota de dia mesmo que ele já fica encalhado de novo, né?
De acordo com a estação de monitoramento de Parintins, o rio Amazonas está abaixo do recorde de 2010, que foi a maior seca já registrada naquela região. Na calha do Baixo Amazonas, além da ilha Tupinambaranda, outros 6 municípios estão em situação de emergência por causa da estiagem. São eles Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Maués, Inhamundá, São Sebastião do Atumã e Urucará. Em Parintins, o coordenador da Defesa Civil do município, Adriano Aguiar, diz que 29 comunidades rurais já estão isoladas.
Uma vazante mais rigorosa, inclusive com que o 2022, 2021, 2020, 2019. A gente tem um apoio aí das secretarias, né? Tanto da Saúde, quanto a Secretaria da SEMAST e principalmente a Secretaria de Produção, que é uma secretaria que está em constante contato ali com a população ribeirinha, a população das comunidades.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Orestes Litaife para a Rede de Notícias da Amazônia.
E Comitê Permanente de Enfrentamento a Danos e Desastres está sendo implantado no Careiro. A equipe realiza reuniões para ações estratégicas nas comunidades. As informações com Derleia Oliveira.
A seca intensa na região amazônica, as queimadas e as necessidades que surgem diante dos fenômenos climáticos motivou a criação de um Comitê Permanente para Enfrentamento a Danos e Desastres. A iniciativa visa estruturar as formas de trabalho diante destas situações que afetam diretamente a população. A secretária de Saúde do Careiro, Nazaré Rocha, comenta como está a organização deste comitê.
Foi realizada uma reunião para que a gente formasse um comitê realmente de enfrentamento com todas as partes que são atingidas de forma direta e indireta. Cada um ficou com uma tarefa a ser executada, é para que a gente ache soluções, não só para essa, mas para as próximas que vierem. Esse comitê, ele vai ser um comitê permanente, né, de desastres e de danos em geral no município.
Alessandro Romano, representante do Ministério da Saúde, esteve esta semana no Careiro e ressalta que a iniciativa foi importante para a articulação das instituições.
No primeiro momento, a gente se preocupou muito com o dano à população, né? Então, nessa época, falta de água, o risco de diarreias, né? Transmissão de doença aumenta. Foi muito importante o nosso trabalho, porque foi o momento que articulou diversos órgãos. Então, o município que já é bastante organizado, criou uma estrutura de integração entre secretarias. Isso possivelmente vai fazer diferença e o nosso trabalho ao longo dessa semana só cresceu esse grupo, né?
A equipe está realizando reuniões para dialogar e planejar ações estratégicas diante dos apelos das comunidades ribeirinhas. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Conselho dos Consumidores de Energia Elétrica reforça a autonomia e direito coletivo dos usuários da região amazônica. A reportagem é de Daniela Pantoja.
A maioria das pessoas gostam de saber o preço real daquilo que consomem e gostam de ter um produto de qualidade. Afinal, elas estão pagando por esse consumo e serviço. E se tem um produto que a sociedade precisa estar atenta para saber como é utilizado ou que foi consumido ou não, é a energia elétrica. Em alguns casos, o serviço não chega de qualidade e nem de forma eficiente na casa dos consumidores. E para facilitar a vida dos usuários, foi criado pela Lei nº 8.631, de 1993, os Conselhos de Consumidores de Energia Elétrica, que determina as concessionárias de serviço público criar, no âmbito de suas áreas de concessão, as referidas entidades participativas. A organização desses conselhos é feita pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, conforme o Decreto nº 2.335, de 97. Todos os estados brasileiros devem ter um conselho e com atuação efetiva. Sua composição busca garantir a representação dos diversos setores da sociedade. Gastão Pereira, presidente do Conselho de Consumidores de Energia Elétrica no Pará, destaca como é feito o acompanhamento do conselho, que tem em sua composição representantes da classe residencial, poder público, industrial, comércio e rural.
Nós somos um órgão que temos um papel fundamental, que é o elo entre a distribuidora e os consumidores. Quando nós percebemos que algo está errado, nós sugerimos que a empresa, através de documento, que possam tomar providência para equacionar o problema existente. Caso isso não ocorra, nós encaminhamos essas mesmas deliberações para a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, para que ela tome as providências. É um fato que eu gostaria que fosse diferente, porque se nós tivéssemos um poder, não de multar, não de fazer essas coisas, mas de fiscalização, de orientação determinado em resolução, seria muito mais fácil um acesso a conhecimento de algumas atividades que muitas vezes o conselho não sabe.
Na concepção de Gastão Pereira, a atuação dos conselhos é muito importante para a melhoria dos consumidores, principalmente para quem mora na região norte do país.
Se os conselhos ele não existisse, seria pior para nós consumidores. Então, o que é que acontece? Se nós não tivéssemos os conselhos, as instituições fariam o que querem, porque muitas discussões de normas, como a 414, que foi colocada, que na discussão dela para 1.000, essa a região norte teria todos os atendimentos, seria online, pela minuta que foi a nós apresentada. Mas o Amapá, a região norte, contestou e conseguimos fazer que ainda exista a atendimento presencial, porque nós da Amazônia, vocês sabemos que a dificuldade é muito grande nas áreas, principalmente ribeirinhas, e as pessoas dos pequenos municípios, onde a dificuldade é tão grande, inclusive da telefonia, faça uma ideia se tudo fosse atendimento online.
A coletividade é algo que deve ser presente em todos esses conselhos. E no estado de Rondônia, por exemplo, as demandas são enviadas por e-mail e também repassadas durante as reuniões, como pontua Fernando Batistão, presidente do Conselho de Consumidores de Energia Elétrica de Rondônia.
Então, esse acompanhamento das demandas que o Conselho faz através de e-mail, né, para a concessionária aqui na Energisa, a gente coloca em pauta para eles darem uma resposta para o Conselho e o Conselho dá uma resposta para a sociedade, né? Nossas demandas geralmente vêm de associações, presidente de bairro, comunidades, cooperativas. Então, a gente tem que atender sempre no coletivo, né? Então, vem a demanda também de deputados estaduais, deputados federais, senadores, né? A gente ajuda todo mundo, sempre levando para a Energisa qual é a realidade, né? A necessidade do consumidor de energia, tanto na área rural como urbana, indústria, comércio, tudo. A gente leva por e-mail, né? Ou nós, na própria reunião, nós colocamos em pauta, né, para discussão.
É importante destacar que os conselhos de energia elétrica não fazem fiscalização. Exerce a função de examinar questões ligadas ao fornecimento de energia elétrica, a exemplo de tarifas e adequação dos serviços prestados ao consumidor final. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, abertas inscrições para cursos técnicos e superiores no IFPA Santarém.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Incentivar a agroecologia é uma forma de produzir alimentos sem destruir o meio ambiente. A agroecologia é uma forma saudável de garantir a segurança alimentar.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é Notícia.
E a capital amazonense vai instalar armadilhas contra o mosquito da dengue, a doença que já matou 9 pessoas no Amazonas. Armadilhas serão instaladas no bairro Compensa, Zona Oeste, área considerada de alto risco de infestação, segundo a prefeitura. Confira com Daniela Pantoja.
Manaus vai instalar mais de 1.000 armadilhas contra o mosquito Aedes aegypti, mosquito da dengue, na Zona Oeste, a partir desta segunda-feira. A doença matou 9 pessoas no Amazonas em 2023. Profissionais da Secretaria Municipal de Saúde, a Ciência e do Instituto Leônidas e Maria de da Fiocruz Amazônia, serão responsáveis por fazer a instalação das armadilhas em Manaus. O trabalho será feito no bairro Compensa, Zona Oeste, área considerada de alto risco de infestação, segundo a prefeitura. As estações disseminadoras de larvicidas EDLs serão instaladas nas residências do bairro entre esta segunda-feira e o dia 9 de novembro. A EDL é uma estratégia coordenada pelo pesquisador da Fiocruz Amazônia, Sérgio Luz, e foi desenvolvida como forma de preparação do município para o período de alta transmissão de dengue, zika e chikungunya, como afirmou a prefeitura. De acordo com a Censa, as EDLs utilizam tecnologia de baixo custo e estão entre as estratégias recomendadas pelo Ministério da Saúde para o enfrentamento de arboviroses no país. O trabalho na Compensa contará com a participação de 33 pessoas, entre colaboradores da Censa e da Fiocruz Amazônia, divididos em dupla. O bairro, onde moram 94.932 pessoas, possui 436 quadras e 30.058 imóveis. A Censa Manaus e a Fiocruz Amazônia mantêm a parceria para o monitoramento do Aedes aegypti desde 2017, alcançando até o momento os bairros Glória, Santo Antônio, São Raimundo e Compensa, todos na zona oeste da capital, destacou a prefeitura. De janeiro até a última sexta-feira foram notificados 14.427 casos de dengue no Amazonas. No mesmo período, foram registradas 9 mortes pela doença. Nos últimos 30 dias, foram notificados 760 casos da doença. De acordo com a instituição, na classificação de municípios do Amazonas com maiores taxas de incidência estão Jutaí, Tonantins, Ipixuna, Tefé, Humaitá, Guajará, São Paulo de Olivença, Alvarães, Maraã e Tabatinga. A dengue é uma doença infecciosa febril aguda que pode se apresentar de forma benigna ou grave, dependendo de alguns fatores, como o vírus envolvido, infecção anterior pelo vírus da dengue, fatores individuais como doenças crônicas, diabetes, asma brônquica e anemia falciforme. A melhor forma de evitar a dengue é combater os focos de acúmulo de água, locais propícios para a criação do mosquito transmissor da doença. A orientação é a adoção da lista de verificações semanal de 10 minutos de duração, de modo que a população possa agir para identificar os possíveis criadores, como garrafas, vasos de plantas, pneus, bebedouros de animais, sacos plásticos, lixeiras, tambores e caixas d'água. Em caso de suspeita de dengue, a pessoa deve procurar a unidade de saúde mais próxima para receber a avaliação médica. Com informações do G1 Amazonas, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em Santarém, estão abertas as inscrições para cursos técnicos e superiores do Instituto Federal do Pará. As inscrições podem ser feitas até o dia 27 de novembro, exclusivamente pelo site da instituição. Os detalhes com Lies de Costa.
Começaram no dia 26 deste mês as inscrições para o processo seletivo unificado 2024 do Instituto Federal do Pará, o IFPA, com vagas para os campos de Santarém e Óbidos, no oeste do Pará, e mais 15 cidades paraenses. O processo seletivo oferece um total de 7.003 vagas. Em Santarém, devem se ofertar vagas para os 8 cursos distribuídos para cursos técnicos integrados, técnicos subsequentes e superiores de graduação, como explica Aloysio Barros, membro da comissão do processo seletivo Campus Santarém.
Para o Campus Santarém vão ser ofertados 8 cursos, divididos entre 4 ensino médio integrado, 2 subsequente e 2 ensino superior. O ensino médio integrado seria um ensino direcionado para as pessoas que estão terminando ou concluíram o ensino fundamental, o ensino subsequente para as pessoas que já concluíram médio, um ensino médio, gostariam de uma formação qualificação técnica, né? E a graduação para as pessoas que já terminaram o ensino médio também.
O professor destaca que a seleção para preenchimento das vagas é feita a partir de rendimento escolar e nota do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem.
O meio de classificação do processo é devido ao rendimento escolar. Então, para o ensino médio integrado, o candidato irá usar as notas do sétimo e do oitavo ano das disciplinas de português e matemática. Então, no momento da inscrição, ele vai fazer um cadastro, enviar os documentos solicitados, e um deles é o rendimento escolar. O rendimento escolar pode ser a partir do boletim, ou do histórico, ou outro que possa ser também substituído, né? No ensino subsequente, vai ser usado as notas do primeiro e segundo ano de português e matemática, e para o superior, nota do Enem, que pode ser de 2020 até 2023.
Uma taxa de R$40 está sendo cobrada no momento da inscrição. No entanto, candidatos que possuem número de identificação social, o NIS, e façam parte de famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais, o Cade Único do Governo Federal, podem solicitar isenção da taxa até o dia 6 de novembro, como ressalta Luísio.
No período do dia 26 até o dia 6 de novembro é o período em que as pessoas podem solicitar isenção, já que nesse processo seletivo vai ser cobrada uma taxa de inscrição para participar do processo. Então, para que a pessoa possa solicitar isenção, ela deve informar o NIS do candidato. Então, a partir disso, será feita uma consulta na base do governo federal e, comprovando o cadastro, será feita a isenção para esses candidatos.
As inscrições estão sendo feitas exclusivamente pelo endereço eletrônico do Instituto. Apesar disso, o professor salienta que aquelas pessoas que não possuem acesso à internet podem ir até o IFPA e procurar o plantão Tira Dúvidas.
Nós estamos com um plantão de tirar dúvidas e auxílio para as pessoas que têm dificuldade ou falta de acesso à tecnologia. Então as pessoas podem vir até o campus no horário comercial, de 8 ao meio-dia e de 14 às 18, que nós temos membros e professores que irão auxiliar nesse cadastro, né, para participar do processo seletivo.
O edital e as inscrições podem ser acessados por meio do endereço eletrônico procel.ifpa.edu.br. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E atleta quilombola de Barreirinha, no Amazonas, está em Brasília para representar o estado nos Jogos Escolares Brasileiros. A programação segue até o dia 9 de novembro. Acompanhe com Carlos Alexandre.
A filha de agricultores do distrito quilombola de São Paulo do Açu, zona rural de Barreirinha, a atleta Helena Maia, de 13 anos, representa o estado do Amazonas nos Jogos Escolares Brasileiros, que começou na sexta-feira, 27 de outubro, e segue até o dia 9 de novembro em Brasília. Helena foi destaque nos Jogos Escolares do Amazonas, na modalidade salto em distância infantil, no mês de julho, em Manaus. Ela conquistou a medalha de ouro e a classificação para a competição nacional. Além do salto em distância infantil, a atleta também vai competir na corrida de revezamento 4 por 80 metros. Antes da viagem, demonstrando certo nervosismo, ela se disse muito feliz por esse momento.
A expectativa é muito grande, vou lá dar o meu melhor. Quero dizer que, porque tudo começou numa brincadeira, que eu estava apenas em uma modalidade, e minha professora falou que era para me inscrever em mais uma, aí fui que me inscrevi, e fui apenas uma brincadeira, e hoje dando que der.
Helena Maia é estudante da Escola Municipal Quilombola Maria do Socorro Andrade Moura, do distrito de São Paulo do Açu, localizada na região do Rio Andirá, no município de Barreirinha. Para se preparar para as competições, ela realizava seus treinos em bancos de areia, que eram improvisados por familiares. De Parintins, Carlos Alexandre, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Priorize a qualidade do sono. Para manter a saúde mental, é essencial dormir pelo menos 8 horas por dia. Dormir bem eleva a saúde mental e também é essencial para a manutenção da imunidade e disposição.
Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Organização mobiliza a campanha de arrecadação de livros para a biblioteca na aldeia Solimões, na Resex Tapajós Arapiuns. As doações podem ser entregues até o dia 15 de novembro na sede da Sapopema. Saiba mais com Daniela Pantoja.
A Sociedade para Pesquisa e Proteção do Meio Ambiente, a Sapopema, o Movimento dos Pescadores do Baixo Amazonas de Mopeban, Secretaria Municipal de Educação de Santarém e comunitários da aldeia Solimões mobilizam uma campanha de arrecadação de livros para a biblioteca da Escola Nossa Senhora das Graças, localizada na aldeia Solimões, a reserva extrativista Resex Tapajós Arapiuns. A construção da biblioteca contou com a mobilização dessas organizações em parceria com a escola. E a partir de agora, é o momento de equipar o espaço com acervo didático e interdisciplinar para assim inaugurar oficialmente no dia 29 de novembro, como destaca Aurenice Costa, gestora da Escola Nossa Senhora das Graças.
Então, o objetivo deste áudio é para fazer uma campanha de arrecadação de livros para a nossa biblioteca, que no dia 29 de novembro será inaugurada. Esse nosso grande sonho, ele só foi concretizado com a parceria da Sapopema, TNC e CEMED, e também com o apoio dos nossos comunitários, né, do povo da nossa aldeia. Bom, precisamos de livros de obras literárias, clássicas, livro de histórias, revista, contos, todo tipo de livro que é necessário para colocarmos na biblioteca, nós estamos aceitando.
A Aurenice reforça ainda a importância dessa campanha, bem como a implantação da biblioteca, que vai beneficiar no processo de ensino das crianças da aldeia e de outras comunidades.
Quem ouvir esse áudio vai se sensibilizar, porque com certeza estarão realizando sonhos de muitas crianças, de muitos jovens, de pais, de uma aldeia inteira, gente, de um território indígena e também de comunidades vizinhas, com certeza. Então é isso. Quem puder ajudar, compartilhe com os colegas. Eu tenho certeza que esses livros vão ser muito importantes para fortalecer o trabalho que já vem sendo feito na nossa escola. Então, a campanha já iniciou.
As doações de livros podem ser entregues até o dia 15 de novembro na sede da Sapopema, localizada na Avenida Rui Barbosa, número 3050, bairro Laguinho. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o Procurador Regional da República, Felício Pontes.
Editorial.
Ainda o marco temporal. Depois do julgamento que sepultou a tese do marco temporal, aqueles que a apoiavam se voltam agora para defender a saída dos invasores somente depois do pagamento de indenização. As procuradoras e os procuradores da República, que têm a missão de defender juridicamente os povos e comunidades tradicionais, saíram na frente sobre o problema. Na semana passada, estiveram reunidos no workshop Direitos Territoriais e Proteção de Povos Indígenas, Quilombolas e Povos e Comunidades Tradicionais, onde produziram uma importante declaração. Disseram que, abre aspas, em vista dos processos históricos de desterritorialização forjado em expoliações, expulsões, remoções forçadas e invisibilização de identidades étnicas e tradicionais, qualquer discussão sobre a indenização tem que respeitar os territórios autodeclarados, de forma que não se permita retenção em face de territorialidades tradicionais, nem se fixe em marco temporal indenizatório. Por essa razão, é necessário que o julgamento do Supremo Tribunal Federal no recurso do marco temporal seja entendido à luz desses processos históricos e da compreensão das comunidades sobre os seus territórios. Reafirmam ainda a existência de um sistema constitucional e convencional de proteção aos povos e comunidades tradicionais e acordam que o estabelecimento de salvaguardas para os territórios autodeclarados é medida necessária para a proteção e prevenção de graves violações de direitos humanos, fecha aspas. O documento ainda orienta a atuação do Ministério Público Federal para as batalhas por indenização de terras que supostos proprietários devem levar à justiça após a derrota do marco temporal. Ou seja, como não conseguiram o acolhimento da tese, pretendem ficar nela, nas terras, até serem indenizados. O Ministério Público Federal já deu o recado. Os invasores devem sair imediatamente. Até a próxima.
Encerra aqui a edição de número 3834 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Carlos Alexandre, Anderlé Oliveira, Daniela Pantoja, Liege Costa e Orestes Litaife. Edição da Leuson Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.